Então, prosseguir os nossos trabalhos, concluído que está o ponto número 1, que era uma audição conjunta. O ponto número 2 consistiria numa votação, discussão e votação na especialidade, mas como as senhoras e senhores deputados se aperceberam, entretanto, foi requerido o seu adiamento e, portanto, se passa para a próxima reunião. Eu continuo a exortar, Sr. Deputado, a Sra. Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Estamos a falar do ponto 2 da votação sobre
as ordens
de nutricionistas. Nós solicitamos o adiamento e solicitávamos ainda se concordassem, se pedisse um parecer escrito ao Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas sobre estes diplomas.
Estou a ver a aquiescência gestual, facial, melhor dito, do grupo parlamentar do PSD. Isso significaria que suspenderíamos este ponto à espera desse parecer, certo? Quer dizer, não vamos dar um prazo de 4 dias, que era até à próxima reunião e, portanto... No mínimo são os 10 dias do CPA, portanto, concordam com isso? Então, assim faremos.
Sr. Presidente, peço desculpa, da Ordem e do Conselho Geral.
Da Ordem e do Conselho Geral, da Ordem. Não, isso eu percebi, sim, são dois órgãos, exato. Mas o prazo é o mesmo, quer dizer, vai ser enviado em 10 dias, pronto. Então, será enviado, obviamente, e assim que decorrido o prazo, reagendaremos este ponto. Pronto. O ponto número 3 trata-se da informação de baixa à Comissão. Houve um projeto de resolução do JPP, o 1072-17ª, que recomenda ao Governo o reforço dos mecanismos de controle, monitorização e transparência aplicáveis aos suplementos alimentares, em especial aos que contenham substâncias com atividade fisiológica relevante ou risco acrescido para a saúde pública. Depois... seremos informados da sua tramitação, uma vez que é um projeto de resolução, se será discutido aqui ou em plenário, e portanto. O ponto número 4 consiste na discussão, nos termos do artigo 128 do Regimento, de 2 projetos de resolução, eram 3, mas como sabem, o proponente solicitou o adiamento do seu, portanto, não solicitou o adiamento do ponto, solicitou o PCP, solicitou o adiamento do projeto de resolução 965 e, portanto, os outros 2 se mantêm e, portanto, daria a palavra ao PS, que é autor, aliás, de 2 dos 3, portanto, de todos os que vamos ser discutidos agora, o projeto de resolução 418 e o 419, recomenda a avaliação com participação de dispositivos de avanço mandibular e com participação de dispositivos para autodiagnóstico de doentes submetidos a terapêutica anticoagulante oral, respectivamente. A palavra à senhora deputada Eurídice Pereira. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Este texto do projeto de resolução está muito claro e, portanto, apesar de não carecer de muitas explicações, julgo que é importante focar aqui alguns dos aspectos que ele reflete. Estamos a falar de distúrbios respiratórios do sono, aliás, que são muito substanciais naquilo que representa na privação do sono e, no caso em concreto, da apneia. Estima-se, mas obviamente que se sabe que é um subdiagnóstico, mas estima-se que em Portugal 1 milhão de pessoas entre os 30 e os 69 anos tenham este tipo de problemas. Trata-se de um assunto que tem não só os impactos individuais, não é, de quem sofre desta situação, mas também impactos económicos. E nestes impactos económicos, eu gostaria de salientar aqui, inclusive, a questão dos acidentes de viação, até porque os últimos dados do RASI apontam para o números de grande gravidade sobre a sinistralidade e muitas das vezes não olhamos para estas vertentes do problema e convém começar a olhar. Isto tem a ver com a falta de descanso. A privação do sono, obviamente, que tem impactos no corpo de cada um. Há novas terapias, como se sabe. No entanto, elas não têm tido abordagens, nomeadamente ao nível da comparticipação, e funcionam sempre numa escolha privada, o que dificulta que o acesso a elas seja mais universal. Estamos a falar, no caso em concreto, dos dispositivos de avanço mandibular. E aqui o objetivo que está subjacente tem mesmo a ver com a questão da qualidade de vida e, obviamente, com a mitigação dos impactos na vida coletiva, como eu referi anteriormente, até mesmo nos impactos económicos. Os custos, apesar de ser necessário aprofundar, mas apontam para que sejam diminutos relativamente à questão do custo-benefício. E, portanto, termina com uma recomendação sensata, que no fundo é a avaliação da comparticipação dos dispositivos de avanço mandibular no SNS, para que os pacientes que sejam referenciados pelos especialistas da área possam poder ter acesso a eles, como têm hoje a outro tipo de máquinas que, enfim, têm piores desempenhos do que certamente estes aspectos já mais inovadores. E era isto, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Portanto, apresentados estão. Está aberta a discussão. Algum pedido de palavra? Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que está concluída a discussão destes dois projetos de resolução. Portanto, a Sra. Deputada Eurídice Pereira limitou-se a apresentar um. A mesa considerou que era uma apresentação global, mas, portanto, não sendo, é tudo o que eu disse, mas corrigido para o singular, e, portanto, relativamente ao 419, certo? A Sra. Deputada Irene Costa, portanto, a Sra. Deputada Irene Costa, não para o avanço mandibular, mas para o autodiagnóstico de doentes submetidos a terapêutica anticoagulante oral. Faço favor.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, o projeto de resolução 419. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista parte de uma realidade que continua a ter um impacto muito significativo na vida de milhares de portugueses. Falamos das doenças cardiovasculares, que permanecem entre as principais causas de morte no nosso país e que estão frequentemente associadas a eventos tromboembólicos que exigem uma terapêutica anticoagulante oral para prevenção e tratamento. A eficácia e a segurança desta terapêutica dependem de uma monitorização regular do estado de coagulação do sangue e que permite, por isso, ajustar a medicação e garantir o equilíbrio entre a prevenção da trombose e o risco hemorrágico. É verdade também que desde 2010 passaram a estar disponíveis novos anticoagulantes orais, que constituíram um avanço muito importante e reduziram a necessidade de uma utilização frequente. No entanto, há doentes, ou há muitos doentes ainda, que continuam a utilizar anticoagulantes orais clássicos para os quais é indispensável o controle regular. Muitos destes doentes continuam a deslocar-se regularmente às USFs para realizar esse controlo. Sabemos bem que este acompanhamento pelos profissionais de saúde é absolutamente fundamental, mas também sabemos que estas deslocações representam muitas vezes um esforço para os utentes e para as famílias, sobretudo quando falamos de pessoas mais idosas, com mobilidades reduzidas ou até que vivem mais afastadas das unidades de saúde. E é precisamente neste contexto que assume uma particular relevância os dispositivos de autodiagnóstico do PTINR, que permitem realizar uma monitorização através de uma simples gota de sangue capilar. Portanto, estes dispositivos promovem mais autonomia, facilitam a gestão da doença do dia-a-dia e contribuem para uma melhor qualidade de vida dos utentes. Não obstante os benefícios reconhecidos destes dispositivos, o seu custo continua a constituir uma barreira de acesso e, portanto, neste sentido, o Partido Socialista entende que importa avaliar mecanismos que promovam o acesso mais equitativo a esta tecnologia e é por isso que apresentamos esta iniciativa, recomendando ao Governo que, em articulação com o IFARMED, avalie a possibilidade de comparticipação dos dispositivos de autodiagnóstico do PTINR, tendo em conta os benefícios clínicos para os doentes e os ganhos em qualidade de vida rápida e o potencial contributo para uma utilização mais eficiente dos recursos dos cuidados de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Costa. A mesma pergunta há pouco, portanto, está concluída a apresentação. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que está também concluída a discussão deste projeto de resolução, portanto, serão incluídos no guião, presumo que já é desta sexta-feira. Quinta, perdão, é já amanhã, portanto, ainda vai a tempo. Certo? Ok. No pressuposto, as votações são amanhã, porque a sexta é uma sessão solene, portanto, as votações serão amanhã. Portanto, a minha dúvida era se o prazo das 48 horas para inclusão no guião, mas está acordado, portanto, em princípio, isto constará do guião de amanhã. Ponto número 5, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Chega para audição do Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Dr. Luís Góes Pinheiro, relativa à falha de energia ocorrida no centro de dados do SNS. O requerimento foi, obviamente, já distribuído às senhoras e senhores deputados, mas para a sua apresentação, a palavra à senhora deputada Patrícia Nascimento. Faça-se.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. No passado dia 12 de junho houve um apagão informático no Serviço Nacional de Saúde, onde provocou vários constrangimentos ao funcionamento dos hospitais e dos cuidados de saúde primários um pouco por todo o país. Os profissionais de saúde trabalharam durante o dia sem conseguirem consultar os processos clínicos dos doentes, sem poderem prescrever medicação e sem terem acesso às ferramentas indispensáveis à sua atividade clínica e não clínica. Também nas farmácias comunitárias, por sua vez, ficaram impedidos de dispensar medicação com coparticipação do Serviço Nacional de Saúde. As perturbações começaram por cerca das 8h50 da manhã e só cerca de 9 horas depois é que os serviços partilhados do Ministério da Saúde deram a situação como normalizada. A dimensão do impacto que este apagão teve parece-nos bastante alarmante. Mais de 150 mil consultas e atos clínicos programados ficaram sem registro informático em tempo real e estamos perante uma falha crítica do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, com consequências imediatas para a segurança dos doentes e para as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Devemos então refletir sobre o impacto que uma situação destas tinha se realmente se prolongasse mais do que 9 horas no tempo. Qualquer infraestrutura de missão crítica deveria ter 3 camadas de proteção contra falhas de energia, e o que conseguimos perceber é que isto não aconteceu no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, poderíamos questionar se tivéssemos um sismo em Lisboa, o que é que seria do nosso Serviço Nacional de Saúde. A Ordem dos Médicos recordou que esta é a segunda falha grave nos serviços do SNS em menos de um mês. Tivemos a 22 de maio uma falha de segurança que expôs dados administrativos e clínicos de mais de 100 mil utentes e a Ordem já tinha também solicitado informações à SPMS que até hoje não foram respondidas. Perante esta falha, a 12 de junho, os serviços partilhados do Ministério da Saúde voltaram a não contactar e a não responder à Ordem dos Médicos e, portanto, o bastonário, o Dr. Carlos Cortes, classificou este bloqueio de informação como incompreensível, salientando que uma comunicação institucional imediata seria essencial para orientar os profissionais e proteger os doentes. Acresce ainda um dado bastante crítico que deveria envergonhar qualquer partido que já tenha sido governo. O segundo centro de dados em Évora, que asseguraria a redundância em tempo real e poderia ter evitado exatamente o que acabou por acontecer, apresenta hoje mais de 3 anos de atraso, com conclusões previstas apenas para o final deste ano. E é neste quadro que o Grupo Parlamentar do Chega requer esta audição ao Presidente do Conselho de Administração da SPMS, o Dr. Luís Góes Pinheiros, pois é importante apurar com rigor e transparência quais é que são os sistemas afetados, quais é que foram as causas identificadas, qual é que é o impacto real nas atividades assistenciais e nos registros clínicos e por que razão os planos de contingência não foram ativados e se é possível recuperar os registros em falta e, sobretudo, que medidas concretas estão previstas para que situações desta gravidade não se repitam. Porque para um governo que criou a pasta da reforma do Estado e em que fala tanto da digitalização do SNS como um passo essencial para a modernização do sistema de saúde, denota-se a dependência total dos sistemas centralizados sem mecanismos de resiliência adequados, onde expõe os doentes a riscos que poderiam ser evitáveis e que este Parlamento precisa descortinar e não pode ignorar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está, como eu referi, foi distribuído o requerimento, foi apresentado. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. As senhoras e senhores deputados hoje não estão particularmente locados, portanto, vou colocar à votação o requerimento. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, está aprovado por unanimidade e será agendado em conformidade. O ponto número 6 consiste na discussão e votação do requerimento do LIVRE para a audição da Associação de Médicos Prestadores de Serviços. De igual modo, foi já distribuído às senhoras e senhores deputados. Não obstante, palavra ao Sr. Deputado Paulo Mosch para a apresentação do requerimento. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito brevemente apresentamos este requerimento para a audição da Associação de Médicos Prestadores de Serviços na sequência da publicação do Decreto-Lei 115/2026, que regulamenta essa atividade dos médicos em regime de prestação de serviços no SNS e também num contexto em que a atenção e a mobilização destes profissionais têm sido crescentes. Esta associação foi constituída em novembro de 2025, precisamente para alertar para, entre outras coisas, para a ausência de soluções estruturais para o SNS e para os riscos associados às alterações em curso. Este diploma dá resposta ou não dá resposta, segundo esta associação, a várias das preocupações que têm sido manifestadas e foram também feitas algumas críticas ao desenho das soluções previstas, nomeadamente à manutenção de um regime assente na excepcionalidade, à existência de múltiplas derrogações que podem comprometer a coerência do modelo e também à ausência de garantias quanto à cobertura de turnos críticos, nomeadamente fins de semana, feriados e períodos festivos, e portanto persistem ainda várias dúvidas sobre como será feita a organização do trabalho nas urgências, que em muitos casos estão dependentes deste tipo de prestações de serviços. É também importante sublinhar que estes profissionais asseguram uma parte significativa das escalas, não só das urgências, mas sobretudo, e portanto consideramos que é e pode ser importante, até tendo em conta que, salvo erro, esta associação nunca foi ouvida aqui na comissão, que pudéssemos convidá-los para uma audição e podermos ouvir também as suas preocupações com esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão o requerimento que acaba de apresentar. Não registro nenhum pedido de palavra sobre o mesmo, pelo que de imediato o submeto à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Proceder-se-á, então, em conformidade. O ponto número 7, consta dos documentos distribuídos às senhoras e senhores deputados, é uma deliberação sobre um pedido de parecer à Comissão de Saúde ao abrigo do Regulamento de Regras e Procedimentos para a Cedência de Espaços à Assembleia da República para na organização de eventos promovidos por entidades externas, qual seja, em caso, a Associação Nacional de Farmácias, relativamente a um evento a realizar em setembro, Cuidado de Portugal, o valor da rede das farmácias. Eu propunha que, à semelhança do que vem sucedendo em solicitações semelhantes, a Comissão delibere que não tem objeção à realização do evento e que, obviamente, no termo das suas competências, Sua Excelência o PAR decidirá. Pergunto se alguém tem outro entendimento que não este expresso pela mesa. Não registando nenhuma discordância, coloco à votação este entendimento, portanto será transmitido nos termos correntes. Pergunto se alguém vota contra. Não há. Não se abstém. Será assim então transmitido ao PAR. Outros assuntos não tenho. Nenhum dos senhores e senhores deputados não tiver também. Resta-me agradecer a presença de todos e dar por concluída esta reunião. Muito obrigado. Está encerrada a reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigado.